Voltamos a apresentar Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, estamos falando da transformação da luz do sol em energia elétrica a partir de placas fotovoltaicas. Essas células fotovoltaicas são feitas a partir do silício com grau de pureza de 99% mais 6 noves após a vírgula. O Brasil tem grandes jazidas de quartzo, o cristal de rocha, a matéria-prima para a produção do silício de grau solar. O Brasil produz e exporta silício metalúrgico de menor grau de pureza, que, se for purificado, pode se transformar em silício grau solar, que integra as células fotovoltaicas para a geração de energia elétrica. Em grau ainda maior de pureza, o silício é a matéria-prima dos chips, os semicondutores usados em computadores e demais equipamentos de informática e eletrônicos. Essa tecnologia de purificação do silício ainda está em desenvolvimento no Brasil. Para sabermos mais sobre essas pesquisas e sobre as perspectivas de ampliação do uso da energia solar fotovoltaica na matriz energética brasileira, nós vamos conversar agora com o gerente de projetos da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Cássio Marques Rabelo da Costa.
O Sistema de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Brasileiro, ele trabalha com a filosofia de redes. Sim. Então existe uma rede voltada à energia fotovoltaica no Brasil. Sim. E essa rede, ela congrega uma série de iniciativas na área de pesquisa e desenvolvimento e inovação em geração fotovoltaica. Em Minas Gerais, existe uma iniciativa lá do CETEC na linha da purificação do silício pela rota química. Sim. Existe também uma iniciativa apoiada pelo BNDES para a purificação do silício pela rota metalúrgica.
Isso está sendo desenvolvido aonde?
Isso está sendo desenvolvido no IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo.
Ligado à USP, não é isso?
Exatamente. Sim.
Você acha que em quanto tempo o Brasil poderá dominar todo esse ciclo, né, com tecnologia nacional de fabricação dessas células fotovoltaicas, desde a purificação do silício até a própria fabricação da célula?
Esta indústria, Zé Carlos, ela necessita, como outras indústrias similares, ela necessita de escala para se tornar viável. Ou seja, você não pode fazer uma planta em escala muito pequena para purificação de silício. Isso não é viável do ponto de vista de competitividade internacional. E neste momento, nós temos notícias, temos inclusive conversado com grupos internacionais, com investidores, inclusive nacionais, que têm demonstrado interesse neste mercado. E você sabe, para a gente estimar quando nós teríamos essa indústria andando, eu não arriscaria dizer assim uma data para que isso aconteça. Mas uma coisa eu tenho certeza e que está acontecendo. Nós aumentamos nos últimos, talvez, 2 anos, muito a capacidade instalada de geração fotovoltaica no Brasil.
Sim. Como você falou, né, para que isso se desenvolva mais, precisa que haja demanda, né? Quer dizer, precisa,
exato,
que a energia produzida a partir dessas células seja incluída aí no Plano Nacional de Geração de Energia Elétrica, não é isso?
Exatamente. Mas o que é importante é que as coisas, quer dizer, os movimentos, tanto das empresas quanto das concessionárias, quanto dos órgãos reguladores, esses movimentos não estão aguardando um movimento, vamos dizer, radical da implantação dessa indústria no Brasil. As coisas estão acontecendo de uma forma gradual. Eu cito como exemplo uma parceria que a CEMIG fez com uma empresa espanhola para implantar uma planta de geração fotovoltaica de porte grande, 2 megawatts, se não me falha a memória. E essa planta, ela tem um efeito muito importante sob o aspecto do efeito demonstração. O que representa isso? Representa que os órgãos reguladores, as demais concessionárias, elas podem olhar para essa experiência funcionando, gerando energia interligada ao sistema elétrico brasileiro. Você tem como pegar esse efeito de demonstração e repeti-lo em outras iniciativas. Outro exemplo muito forte é o caso, muito emblemático, eu diria, é o caso dos estádios solares. É o nome que nós apelidamos, que o mercado tem apelidado, para a utilização da geração fotovoltaica nas coberturas dos estádios que estão sendo preparados para a Copa.
Sim.
O próprio Mineirão já está certo, o projeto está em pleno andamento, ele terá uma cobertura para a geração fotovoltaica. Isso representa que nos momentos de ociosidade, de não utilização do estádio, ele estará gerando energia para o sistema elétrico. Isso representa uma coisa muito interessante. Essas experiências, elas são replicáveis. Você pode fazer amanhã no Maracanã, pode fazer no novo estádio de São Paulo e assim por diante. E essas experiências podem ser replicadas em, como acontece, vai acontecer agora no Sul, uma experiência da Eletrosul, em campus de universidade, em que a área não precisa ser especialista para imaginar um estacionamento horizontal com uma grande área que você tem disponível ali de área para receber painéis solares para geração fotovoltaica.
E além disso, cada telhado brasileiro poderia também se transformar numa geradora de energia, né? Através desses painéis, né?
Exatamente. Isso que você está dizendo é uma informação também muito interessante. Por quê? Porque a ANEEL, que é o órgão regulador, a agência reguladora do sistema elétrico brasileiro, ela soltou recentemente uma consulta pública para a chamada geração distribuída. A geração distribuída é exatamente você ter pequenas fontes geradoras interligadas ao chamado grid energético brasileiro.
Sim. A rede elétrica.
Exatamente,
nacional.
A rede elétrica.
Sim.
É como se você estiver na sua casa, você resolve botar, instalar um painel solar e no momento, digamos, que você não estiver consumindo energia, você seria um fornecedor para o sistema elétrico. Então, se, digamos, ao longo do dia você está no seu escritório consumindo, digamos, ar-condicionado, e na sua casa todos os equipamentos estarão desligados. Ora, nesse momento, como a sua demanda é inferior a uma geração fotovoltaica, você estaria, entre aspas, vendendo energia ao sistema elétrico. E, em outro momento, à noite, você estaria consumindo energia elétrica e aí sim você entra com o papel consumidor.
Você acredita que isso seja um futuro para o sistema elétrico nacional?
Acredito fortemente que do ponto de vista da normatização do sistema elétrico brasileiro, isso será possível em médio prazo, em curto e médio prazo. Ou seja, do ponto de vista da regulação técnica e econômica, a agência de regulação deverá prover uma solução para que isso seja feito.
Em algumas situações, a pessoa, no final do mês, ao invés de pagar uma conta de energia, pode ter até que receber, né? Da distribuidora, né?
Observe que isso requer, naturalmente, um ordenamento técnico e comercial. Por quê? Tradicionalmente, o nosso sistema ele é unidirecional.
Certo.
Ou seja, a energia flui do chamado barramento, ou do grid, para as unidades consumidoras. Residências, indústrias, comércio, escolas, etc. O que nós estamos dizendo aqui, e é o que acontece na Europa e em outros países, é que a energia ela terá um caráter bidirecional. Ou seja, em alguns momentos ela fluirá da unidade consumidora para o sistema e em outros momentos no sentido inverso. Então você tem, em primeiro lugar, que fazer uma regulação, uma normatização, uma padronização técnica. Em que condições o consumidor poderá fazer essa interligação à rede? Em segundo lugar, você precisa fazer uma regulação do ponto de vista comercial. Como é que vai se dar a liquidação financeira entre esse fluxo positivo e o fluxo demandado? Então, esta é uma área em que a ANEEL, muito acertadamente, a meu ver, está cuidando para preparar essa plataforma regulatória para receber esse tipo de inovação na nossa matriz energética.
Para um leigo como eu imagino que essa geração de energia através da célula fotovoltaica, ela seja até mais promissora do que energia eólica, porque o sol tem no Brasil inteiro, né?
Uhum.
Sendo que o vento só em alguns pontos, que em Brasília, por exemplo, nesse momento aqui, não está ventando, se nós tivéssemos aí um aerogerador, não estaríamos produzindo energia elétrica, enquanto estaríamos produzindo energia elétrica através do sol nesse período de seca grande que tem aqui no centro-oeste do Brasil, né?
Uhum.
Como é que você vê esses dois tipos de geração de energia?
Com respeito à disponibilidade do energético, né, no caso, como você exemplificou, do vento, realmente a condição de vento em cada localidade do Brasil, ela varia e pode tornar inviável ou viável a instalação de um parque eólico. Realmente isso que você está dizendo é verdadeiro. Existe inclusive um mapa de ventos recentemente elaborado em que é trazido justamente as regiões em que a implantação de parques eólicos é mais viável ou menos viável. Por outro lado, no caso da energia solar fotovoltaica, a gente tem que pensar sobre o aspecto do fenômeno físico que está acontecendo. Na verdade, a gente utiliza o termo geração de energia, mas obviamente a energia não é gerada, ela é transformada de uma forma para outra.
É verdade.
Não é? Então, a energia hidráulica, como você tem uma concentração de energia mecânica muito forte ali numa turbina hidráulica, a conversão dessa energia em energia elétrica tem uma viabilidade muito evidente. Então, numa escala de viabilidade, pelo fenômeno físico em si, de transformação da energia de uma forma mecânica, eólica, térmica, solar, o fenômeno físico que está acontecendo, transformação de energia de uma forma em uma energia elétrica, ele tem limitações técnicas. E o fenômeno fotovoltaico, ele tem as suas limitações. Mas o que nós temos percebido das informações que nos chegam através de especialistas é que o custo dos equipamentos de geração fotovoltaica tem declinado fortemente. Ora, na medida que esse custo de capital da implantação do parque solar fotovoltaico, o custo de capital, na medida que ele declina, a geração da energia proveniente desse parque, ela se torna mais viável. É. E então, nesse sentido, tem o fator favorável, a nossa insolação é bastante favorável, nosso custo de terra é comparativamente muito mais satisfatório do que a Europa, por exemplo. E nós, naturalmente, para você gerar energia fotovoltaica em grande escala, você precisa de áreas disponíveis, e esses fatores o Brasil dispõe deles. A insolação, como você colocou, disponibilidade de área, disponibilidade de matéria-prima, e eu diria para você que essas coisas estão fazendo com que a indústria e com que a geração fotovoltaica se acelere nos últimos tempos, isso que eu tenho percebido.
Tá bom. E nós conversamos então com o Cássio Marques Rabelo da Costa, ele que é gerente de projetos da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Cássio, muito obrigado pela entrevista.
Ok, Zé Carlos, espero ter atendido a sua...
Plenamente. Tá bom então, muito obrigado e um bom dia.
Bom dia também, Zé Carlos.
E o Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.